Senhoras e Srs. Deputados, nós vamos retomar os nossos trabalhos, dando as boas-vindas à Comissão Delegada das Associações Distritais e Regionais de Futebol, embora na delegação esteja também o Presidente da Associação de Basquetebol de Setúbal
e Porto.
Claro. E sabemos todos ao que preside a esta vossa iniciativa, que se trata concretamente com a abordagem do novo regime jurídico das associações desportivas. O nosso modelo desta audição é muito simples. Os senhores deputados que representam os grupos parlamentares, portanto não estão todos os membros da Comissão, não se trata de uma reunião da Comissão, mas de uma audiência. Portanto, teremos 60 minutos para esta nossa audiência, em que são utilizados como os senhores desejarem. Podem falar durante 60 minutos seguidos e despedimos no final. Ou então, o que será mais produtivo é poderem fazer uma intervenção mais curta e objetiva possível, até porque eu estou convencido, olhando para os meus colegas e as suas ligações à área desportiva, que são bem conhecedores das questões que os motivam nesta nossa reunião, darei naturalmente depois a palavra aos senhores deputados e depois no final novamente poderão usar a palavra. Eu queria era ser rigoroso na gestão do tempo, todos nós temos as nossas agendas e dou de imediato a palavra ao senhor Presidente da Associação de Futebol de Leiria e também da Comissão Coordenadora das Associações de Futebol, Júlio Vieira, que tenho o prazer de o rever.
O prazer é bom. Todo representado, mas está aqui uma parte substancial do movimento associativo. Nós representamos 135 mil atletas, 2.400 clubes, 7 mil árbitros, organizamos mais de 3 mil jogos por fim de semana, eu repito, mais de 3 mil jogos por fim de semana. É a força do desporto em Portugal que está aqui representada. E é o desporto não profissional que se senta nesta mesa. Ora, nós desde 93, desde o anterior regime jurídico, temos vindo a fazer alguns comentários públicos e algumas afirmações em relação a algumas discordâncias com o anterior regime jurídico. Porque este problema provavelmente não começou agora, começou já a quando da nova lei de bases de 91. Mas numa altura em que o movimento associativo atravessa graves dificuldades, graves problemas, onde era necessário o reforço e o incremento do movimento associativo em Portugal e das estruturas associativas, que era isso que nós esperávamos. Quando nós temos problemas que se arrastam no desporto em Portugal há 20 anos, como é o problema do policiamento, dos seguros desportivos, do estatuto de dirigente desportivo, principalmente o estatuto de dirigente desportivo, que é uma peça fundamental para o incremento e para trazer para a associativa novos dirigentes, o movimento associativo assenta muito na base do dirigentes com mais de 50 anos, e depois jovens que vão entrando, mas que rapidamente se afastam. E, portanto, era fundamental a criação a implementação desse estatuto em Portugal. Quando nós precisávamos de um conjunto de problemas resolvidos, de repente, abate sobre o movimento associativo aquilo que nós podemos chamar por um erro trágico histórico. E um erro trágico histórico porquê? Porque, como devem compreender, representando nós, só no futebol, 135 mil atletas e 2.400 clubes, e representando o futebol profissional, 1.500 atletas e 32 clubes, com todo o respeito que nós temos pelo futebol profissional, peça fundamental na pirâmide do futebol e de qualquer modalidade, a partir do momento em que entre em vigor o novo regime jurídico, se ele for aprovado nos termos em que ele, neste momento, se apresenta à discussão pública, nós não temos problemas nenhum sem dizer, de forma clara e inequívoca, que é a morte do movimento associativo em Portugal. É da condição humana. Quando uma pequena parte da pirâmide manda no topo da pirâmide, a prazo temos o movimento associativo condenado em Portugal. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma em relação a isso. Se isto for aprovado como está, daqui a 10 anos nós voltamos cá. Mas voltamos cá para fazer o diagnóstico daquilo que fizemos de errado 10 anos antes. Não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas. Mas vamos entrar concretamente na questão dos pontos concretos do regime jurídico que nos preocupa. Temos, por um lado, finalmente, uma explicação pública do Sr. Secretário de Estado em relação à concepção deste regime jurídico e àquilo que são os objetivos do regime jurídico. Finalmente, foi preciso organizar um fórum em Santarém, como sabem, no último fim de semana, para percebermos finalmente qual era a ideia base que esteve na génese da criação deste projeto. Se bem percebemos todos, o que está em causa é acabar com as velhas federações de associações, para dar origem a novas federações de agentes de modalidade e classes de modalidade. Isto é um erro tremendo. Porque não há agentes desportivos se não houver associações desportivas. Vamos ser claros. Há árbitros porque nós reportamos árbitros. Há árbitros porque nós os formamos. Há atletas porque nós organizamos provas e os clubes se organizam nessas provas e participam delas. Não há agentes sem que haja estruturas devidamente organizadas. E, portanto, transformar aquilo que diz o Sr. Secretário de Estado nas velhas federações em novas federações, com esta nova configuração, é certamente um erro histórico. Mas reparem mais nisso. Reparem nestas incoerências. Artigo 37, ponto principal da nossa divergência, que é a questão da proporcionalidade nas assembleias. Então, proporcionalidade em relação a quê? Ao número de clubes? Não pode ser. Nós temos 2.400, o profissional tem 32. É proporcionalidade em relação ao número de atletas? Também não pode ser. Nós temos 135 mil, o futebol profissional 100.500. Até proporcionalidade em relação a quê? Não há aqui proporcionalidade nenhuma. Mas pior do que isso, criam-se ou obrigam-se a criar estruturas que não existem. No caso do futebol, já existe a Liga do Futebol Não Profissional, meramente registada, sem qualquer atividade na prática, não representa ninguém, representa 20 ou 30 clubes que nem cotas pagam, não tem nenhuma atividade e de repente é-lhe atribuído 10% dos votos. Mas o que é que justifica que a associação de classe dos árbitros, com todo o respeito que temos por ela, parceiro fundamental no desenvolvimento do futebol e das outras modalidades, nas outras modalidades nem sequer existe, que eu saiba, o que é que justifica o aumento do número de votos na associação na APAF? O que é que justifica o aumento de votos num sindicato que se calhar nem devia estar na Assembleia Geral de uma modalidade, fosse ela o futebol ou outra qualquer? O que é que justifica passar de 10 para 15% dos votos? O que é que justifica que a Associação Nacional de Treinadores, quando somos nós que lhe damos a formação, quando somos nós que os incrementamos, quando somos nós que damos origem ao aparecimento deles no terreno, passe de 10%? Ou que passe de 6%, cerca de 6% para 7,5%. Porquê é que se cria em 3 associações de classe, num sindicato e em 2 associações de classe, 30% de votos? 7,5% mais 7,5% mais 15%. O que é que justifica isto? Isto só tem uma lógica e uma razão, que é 4 ou 5 entidades dominarem as Assembleias Gerais das Federações. E estar aqui criado aquilo que nós chamamos a lógica do Bloco Central. E qualquer Secretário de Estado em Portugal a partir daqui poder, com facilidade, tomar conta das federações em Portugal. É a única lógica que se percebe desta proposta. Não há outra. Porque ela não tem nenhuma personalidade com base na realidade. Mas vamos ao artigo 28. Que aí fica claro de forma inequívoca ao ponto a que este projeto de regime jurídico chega. 32 anos ou 33 anos depois do 25 de Abril, abandona-se a questão do anterior protocolo, portanto, na relação entre a Federação e a Liga Profissional, quando ela existe, quando estivermos a falar de uma modalidade onde existe a Liga Profissional, abandona-se a figura do protocolo e passamos então para a nova versão do contrato. E na versão do contrato, entre outras coisas, vai ser estabelecido qual é o número de clubes, as subidas e descidas, em relação ao futebol profissional. Matéria difícil de acordo, como devem compreender. Basta olhar para a história do protocolo em Portugal. O último levou 2 anos e meio para ser assinado. E só com muita boa vontade da parte das associações e do Sr. Presidente da Liga, em funções, é que se conseguiu chegar a um acordo. Mas houve um campeonato, já houve mais do que um campeonato, mas talvez pelo menos um houve, em que se algum clube se lembrasse de protestar, tínhamos o caldo entornado, não havia protocolo assinado. Impugnavam as competições, ou podiam não fazer. Portanto, não é matéria de fácil acordo. Mas não sendo matéria de fácil acordo, compete ao coração da modalidade, que é a sua Assembleia Geral, decidir. É aí que é a sede própria para decidir essas questões, por proposta da respectiva federação. Não é no Conselho Nacional do Desporto. É isto que nós chamamos a nacionalização do desporto em Portugal, 33 anos depois de 25 de Abril. Isto é a estatização completa. Um dia destes, temos um Conselho Nacional do Desporto a definir as táticas. E já agora, como é que as equipas jogam? Se é em 4-3-3, se é em 4-4-2, ou se é em 5-3-2. Isto não faz nenhum sentido. Eu, com todo o respeito pelo Partido Comunista, mas eu acho que se o Partido Comunista tivesse uma maioria absoluta em Portugal, não ia tão longe. Desculpem lá, eu não estou a ver o Partido Comunista, 33 anos depois do 25 de Abril, a querer voltar a fazer nacionalizações de Portugal. Isto é nacionalização do desporto, é uma interferência grosseira no movimento associativo e na vida das federações desportivas. Como é que é possível um partido fundador da democracia? E depois, deixem-me dizer isto, não confundam maioria absoluta com pensamento único, nem com pensamento absoluto. Não confundam. Porque não há nenhuma legitimidade, como dizem que o político tem uma maioria absoluta, tem legitimidade para fazer isto, desculpem, é apenas a minha opinião, vale o que vale. Mas não tem legitimidade. Não está no programa de governo. Onde é que está no programa de governo esta concepção de federações desportivas? Está de algum lado? Eu não consigo ler em lado nenhum. E já o procurei. Só se foi defeito meu. A questão do presidencialismo. Artigo 33. Algum senhor deputado tem conhecimento que em Portugal, numa das 42 federações desportivas, haja problemas de funcionamento por falta de poderes do Presidente? Há registro nos últimos 20 anos em Portugal que, em alguma das 42 federações, a federação tenha bloqueado porque não há entendimento entre a sua direção e o Presidente tem falta de poderes efetivos para resolver o problema daquela federação? Há algum registro disso? Então, se não há nenhum registro disso, e se dentro das estruturas federativas há mecanismos para resolver um contencioso entre um colega de direção, que é levar o assunto a uma Assembleia Geral e pedir a destituição dele, na maior parte dos casos nem é preciso fazer isso. Basta o Presidente chegar ao pé dele, ter uma conversa com ele e dizer: vai-te embora, não és cá preciso, estás cá a mais, e isto resolve-se. É assim que os direitos associativos resolvem os seus problemas. Por que razão é que se pretende reforçar, desta forma, os poderes dos presidentes das federações, transformando-os em autênticos ditadores? Basta que um colega de direção tenha a validade de discordar de uma determinada decisão para correr o risco de a seguir ser mandado embora. Então, mas isto não vai fomentar o caciquismo? Não vai fomentar que um presidente mal formado faça o que quer e o que apetece? Mas será que isto faz algum sentido dentro da realidade portuguesa? Então, mas nós não temos 100 anos de história em que, de forma democrática, vamos resolver os nossos problemas? Então, mas não é sinónimo da democracia a autorregulação das instituições? Pensamos que sim. Pensamos que este modelo não faz sentido absolutamente nenhum, como também não faz sentido absolutamente nenhum numa altura de dificuldades do movimento associativo, onde começa a ser difícil até recrutar dirigentes já para estruturas associativas. Já nem estou a falar nos pequenos clubes, porque aí é uma desgraça. Aí a dificuldade então é enorme. É à terceira, quarta, quinta e sexta Assembleia é que lá se consegue arranjar uma comissão administrativa para tomar conta da coletividade. Não é? Mas já se começa. Nós temos, por exemplo, no caso do futebol, que é a modalidade mais representativa. Mas porquê é que o colega da guarda está lá há 20 anos ou 30? Porque não há ninguém para lá queira ir. Não é porque ele queira lá continuar indefinidamente. Não há ninguém. Não é? Mas há estruturas já, mesmo associativas, a nível associativo, que já há muita dificuldade no recrutamento de dirigentes. Então, nada melhor do que limitar o número de mandatos a 2 mandatos. A 2 mandatos. Ora, basta olhar para o exemplo do futebol. Se isto já estivesse em vigor, o presidente Madalil não tinha feito o Euro 2004. Ele já tinha 2 mandatos. Ou seja, ele tinha corrido o mundo para trazer para cá o evento. E depois, na hora de organizar o evento e de cortar a fita, dava lugar ao outro. Olha, o presidente da Real Federação Espanhola está há 20 anos na Federação Espanhola e não aconteceu ainda nenhuma desgraça no futebol espanhol por isso. Bem, nós até podemos concordar com a limitação dos mandatos. Mas a 3 mandatos. Ou menos a 3 mandatos. E não nos termos em que está no projeto. Porque os termos em que está no projeto é o órgão todo. Ou seja, eu sou presidente do Conselho de Disciplina em conjunto com 5 colegas. Não é? Faço com eles 2 mandatos. E ao fim de 2 mandatos vamos todos embora. Diz-nos a experiência que isto é mau, porque deve haver uma certa continuidade nos órgãos. E, portanto, não deve ir tudo embora de bandada, mas devem continuar alguns colegas no mandato seguinte, para que haja alguma continuidade no trabalho que se venha a desenvolver. Portanto, limitação de mandatos, eventualmente sim, a 3 mandatos, e apenas ao presidente do órgão, e não ao órgão todo. Enfim, mais coisas haveria para dizer. Eu não quero monopolizar mais a discussão, até para haver diálogo e discussão, e meus colegas poderem também participar. Mas permitam que eu encerre esta minha intervenção dizendo-vos que, para quem faz parte do movimento associativo há mais de 20 anos, que o conhece por dentro e por fora, se este regime jurídico, ou este projeto de regime jurídico, for implementado nos termos em que ele está, não tenho dúvidas nenhumas em afirmá-lo, a prazo, a morte do movimento associativo em Portugal. São as estruturas profissionais a comandar o desporto em Portugal. E a gente sabe, numa lógica, e dou-vos só este exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol tem um orçamento de 40 milhões de euros. Foi aprovado há pouco tempo um orçamento de 40 milhões de euros. São 8 milhões de contos. Vamos ser claros. Nós temos vindo a perder receitas a toda hora. Tanto a bola, contrato de programa e por aí fora dos últimos anos. E a estrutura administrativa e fixa das associações, os custos fixos, cada vez aumentam mais. Obviamente. Até porque uma parte substancial vai para a arbitragem.
Estes 40 milhões são mais ou menos que existiam.
40 milhões, um orçamento da federação de 40 milhões.
Sim, mas a pergunta, vindo a subir ou tem vindo a diminuir?
Não tem vindo. Força dos eventos que temos vindo a organizar, desde 2004, participação, os resultados têm vindo força, aumentar de forma significativa. Mas é preciso encetar aqui uma discussão séria que tem a ver com a solidariedade no futebol e na pirâmide do futebol. Não se compreende como é que se aumenta este volume de receitas e não se faz refletir na pirâmide. Não se percebe. Não se percebe e é fundamental que se perceba e que simplesmente a base tem que, obviamente, colher algum proveito disto. E não está a acontecer. Agora imaginem no dia que isto for dominado pelo futebol profissional. Não chega nada cá abaixo. Vamos ser claros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dar a palavra aos meus colegas. Eu pedi a todos que tivéssemos em consideração os limites de tempo. Eu julgo que a exposição foi muito clara e muito objetiva. Todos os meus colegas têm os documentos que nos fizeram o favor de enviar. Portanto,
sim.
Aliás, este tema tem sido abundantemente tratado pela comunicação social, em particular pela especializada na área do desporto. E, portanto, como disse no início, estamos na presença de bastante informação e de posições muito claras sobre esta matéria. Inscreveu-se o deputado Miguel Tiaga, que andou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, em nome do PSD, saudar todos os senhores dirigentes associativos que vieram hoje aqui ao nosso encontro para exporem as suas dificuldades e as suas posições, e saudar não apenas os dirigentes do futebol, uma vez que estão aqui também os representantes do basquetebol, e pelo que sei, estiveram inclusive no fórum da passada semana dirigentes do hóquei em patins, o que significa que este não é um movimento apenas restrito ao futebol, mas sim um movimento abrangente, porque, no fundo, aquilo que está em causa não tem a ver apenas com uma modalidade, mas sim com todas as modalidades, sobretudo aquelas que têm a ver com a alta competição. E a nossa primeira posição, de resto já conhecida, significa que o PSD é, como tem sido sempre e como foi quando era governo, contra a governamentalização do desporto. Achamos que essa é uma peça fundamental para se partir para qualquer discussão e para a formulação de quaisquer regulamentos que venham a gerir os destinos do desporto. Pelo contrário, o PSD entende que deve ser dado ao movimento associativo, que deve ser dada ao movimento associativo uma grande estabilidade para que esse movimento tenha, por si, condições para gerar a sua própria governabilidade. Portanto, estas condições, do nosso ponto de vista, são fundamentais. De facto, este movimento que hoje aqui nos chega não é mais do que a emanação daquilo que aconteceu também já a nível público. Eu tive a oportunidade de estar no Fórum do Desporto no último sábado em Santarém e pude perceber-me realmente da força que se gerou à volta deste protesto que as associações personificam nesta altura. Porque realmente o que aqui nos parece é que tem havido alguma falta de entendimento, gerado por consensos conseguidos à volta de diálogo que, ao que tudo indica, não tem existido. Eu creio que terá sido interessante e, sobretudo, proveitoso o Sr. Secretário de Estado ter estado também em Santarém, onde manifestou algumas das suas posições, mas sem, no entanto, deixar de vingar que o Governo, de que faz parte, não vai abdicar dos aspectos essenciais do projeto de regime jurídico que está, nesta altura, em discussão. O que, só por si, parece que não é muito bom, porque partir para uma posição de alguma irredutibilidade não dá origem a que se trave esse diálogo que, do nosso ponto de vista, nos parece tão indispensável. O que está aqui em causa, de facto, é que as associações, em pouco mais de 15 anos, perderam 65% da sua influência junto da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. E esse é o ponto fulcral desta nossa discussão e desta nossa conversa, porque realmente em 1993 as associações tinham 100% dos votos na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol e passados 15 ou 16 anos passam para 35%, o que reduz realmente, como de resto já se sabia e aqui foi mais uma vez demonstrado, reduz a possibilidade de desenvolverem um trabalho que esteja de acordo com aquilo que é a realidade. Porque não é, de facto, muito aceitável que as associações que dispõem dos tais 135 mil atletas amadores, enquanto que o futebol profissional tem apenas 1%, tenham, de facto, um peso tão reduzido no contexto de uma Assembleia, onde, de facto, também intervêm outras entidades que, provavelmente, não têm justificação para ter um peso tão significativo como o projeto de regime jurídico se nos apresenta. Portanto, o que nós aqui queríamos, sobretudo, salientar é que é preciso refletir bem aquilo que está em discussão e em causa, porque a proposta foi apresentada em dezembro e a decisão terá que ser tomada, ao que parece, até ao dia 25 de fevereiro, o que para nós é, manifestamente, um prazo muito curto. Portanto, queríamos deixar aqui um apelo e fazíamo-o também aos nossos parceiros deste lado, aos nossos colegas do Partido Socialista, para que eles, junto do Governo, exercessem a sua influência no sentido de que esta discussão seja mais alargada, que seja muito mais abrangente e que inclua mais pessoas, porque realmente tomar uma decisão destas em prazo tão curto, até ao próximo dia 25 de fevereiro, parece-nos que não augura nada de bom. Acho que é uma decisão má e porque, como diz o nosso povo, a pressa é inimiga de uma boa decisão, E, portanto, acho que, de facto, neste aspecto há que refletir. Eu também não tinha realmente nenhuma pergunta especial para fazer. A única questão que queria colocar era realmente esta. Era de saber se, depois de sábado, já houve algum contacto com os... Aquilo que aqui nos deixou no último encontro que teve com esta comissão há cerca de um mês, deixou-nos a ideia de que realmente isso não iria acontecer. Mas é provável, porque, enfim, as posições também mudam e é muito provável que tenha havido alguma evolução no sentido positivo de o Sr. Secretário de Estado rever algumas das suas posições. E era essa a questão que queria colocar, fazendo votos para que realmente isto se resolva a contente de todos, mas sobretudo a contente do desporto e, neste caso, mais a contente do futebol, que é o que está aqui particularmente em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cristóvão. E, por último, Sr. Deputado Fernando Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar-vos a todos, a Comissão Delegada, aos dirigentes associativos do futebol e do basquetebol. Esta problemática é uma problemática que tem vindo a ser discutida e fortemente discutida nos últimos tempos. Eu tenho tido a particularidade, dado que o seu vice-presidente da Associação de Futebol de Leiria é meu amigo e meu colega e tenho tido oportunidade de particularmente termos falado muito sobre isto. Ainda continuamos amigos e espero que no fim desta minha intervenção também as pessoas que aqui estão continuem com o mesmo tipo de relacionamento, porque não comungo exatamente de algumas das expressões que aqui foram veiculadas e, portanto, como continuo amigo e continuamos a discutir, e é naturalmente assim que se faz a democracia, com diferentes pontos de vista. Questão do diálogo. Eu acho que o Governo aqui não cometeu nenhuma questão que não tenha sido anormal. Tivemos esta questão ainda com uma audição que fizemos anteriormente com a Federação de Ginástica, onde também a propósito das questões dos ginásios diziam que deviam ter sido ouvidos. Portanto, o que existe neste momento é um anteprojeto que está a ser discutido no âmbito do Conselho Nacional do Desporto, um projeto que está em discussão pública e, portanto, tem havido intervenção da vossa parte e de outros agentes e, portanto, ele está em diálogo e também penso que o próprio processo poderá não ser fechado no próprio dia 25, quando se realizará a reunião do Conselho Nacional do Desporto, onde o Conselho do Desporto irá emitir um parecer. E, portanto, não quer dizer que o processo fique exatamente fechado nessa altura. Também aqui referir-vos que esta é uma competência do Governo, é a regulamentação da lei de base e, portanto, esta regulamentação é uma competência legislativa do Governo. Obviamente que a Assembleia da República tem poder não só de posteriormente, como já aqui foi, digamos, pré-anunciado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, de pedir uma apreciação parlamentar, poderá ser, como também, naturalmente, a Assembleia da República tem, por obrigação, acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo e, portanto, digamos que há aí uma possibilidade da Assembleia da República intervir. Dizer também que este é um modelo, como aqui muito bem foi referido pelo Sr. Presidente da Comissão Delegada, não é um modelo novo. Este é um modelo que vem da Lei de Bases de 90. Aliás, a primeira Lei de Bases. E também referenciarmos que o futebol, apareceram, digamos, a pirâmide tradicional do associativismo desportivo, com o aparecimento de atletas que depois se organizam em clubes, os clubes organizam-se em associações, as associações organizam-se em federações e por aí afora. Foi um modelo que, com a evolução da própria sociedade e também do fenómeno desportivo, foi-se alterando. Apareceu o desporto profissional que não existia anteriormente. Com o aparecimento do próprio desporto profissional, houve o aparecimento de um conjunto de novas estruturas. Desde logo, o aparecimento de sindicatos de jogadores que não existia anteriormente. Desde logo, também, a própria necessidade que aparece de aparecer uma entidade que organiza as competições desportivas. E, portanto, há aqui um conjunto de novas realidades que, entretanto, começaram a ser desenvolvidas pela Lei de Bases de 1990 e que teve a Lei de Bases de 2004 e tem agora esta nova Lei de Bases e contemplou sempre a existência, digamos, das ligas profissionais e desse novo modelo, desse novo fenómeno que foi o aparecimento do desporto profissional. Também num movimento associativo legítimo, apareceram estruturas que até então não existiam. Os árbitros organizaram-se em associações que não existiam anteriormente, defendendo legitimamente e trabalhando para as causas comuns dos árbitros. Os treinadores também se juntaram, enquanto que anteriormente não se juntavam. Portanto, há um conjunto, um aparecimento de novos fenómenos associativos que já não são só tradicionalmente aqueles que existiam anteriormente dos clubes e das associações. E, portanto, eu acho que o legislador tem que ter em atenção o aparecimento exatamente destes novos fenómenos. Claro, qual é o grande problema que se coloca aqui? É a proporcionalidade e o peso eleitoral na Assembleia, na Assembleia Geral das Federações. Essa é a questão. Podemos aqui andar, chamar mais uma coisa, menos uma coisa. Este é o ponto central de toda esta questão. Porque, digamos, o resto já existia um pouco. Agora, aquilo que eu vejo, e desculpe dizer-lhe, Sr. Presidente, dado que foi o porta-voz disto, eu não vejo que, se este regime jurídico for aprovado tal como está, que haja a morte do associativismo, do movimento associativo. Eu estou a dar a minha opinião, naturalmente. Quero dizer, o exemplo que referiu na Guarda, é tão, uma associação tão pequena como a Guarda, da qual eu já fui presidente da mesa da Assembleia Geral, posso dizer que nos dois últimos atos eleitorais, houve duas candidaturas e o presidente eleito foi eleito das duas vezes à apela. Por acaso, o mesmo. Mas houve disputa eleitoral. O que quer dizer que existe, portanto, digamos, pode haver outras zonas do país onde os presidentes se recandidatam sem haver oposições, mas naquele caso concreto até tem havido, desde que há estatutos democráticos que não existiam há 15 anos atrás. Foi exatamente quando eu presidi a Assembleia que fizemos uma alteração democrática, porque até aí a indicação para os dirigentes eram os clubes que indicavam, não havia eleições. E desde aí tem sempre, todas as eleições têm sido disputadas e com mais do que um candidato. E, portanto, não, o que eu estou a dizer é que existe o que eu estou a dizer é, portanto, que não existe, e as competências das associações mantêm-se tal como elas estão. Não há, este regime jurídico não interfere naquilo que são as suas competências e as suas atividades dentro das próprias, do seu território, do âmbito territorial, que são os distritos, não interfere em nada naquilo que são as suas competências. Continua com possibilidade de organizar os campeonatos, de fazer ações de formação para jovens, para árbitros, para treinadores. Portanto, todas as suas competências continuam tal como elas estão. Portanto, não interfere nessas competências. O que existe é, de facto, uma diferente proporcionalidade de representatividade na Assembleia Geral. O que é que... Qual é o princípio que eu defendo? Eu acho que tem vantagens para o sistema que não haja ninguém que tenha maioria. Maioria no nenhum dos parceiros tenha 50% ou mais 50%. É o princípio que eu defendo. Agora, o ajustamento, pode haver algumas questões que vocês têm evocado e que eu tenho falado com o meu colega e amigo Manuel Nunes, que posso ter tendência para, numa ou noutra situação, poder haver um ajustamento, mas, por princípio, eu acho que não deve haver ninguém que tenha maioria. Dizer-lhe só uma questão. A questão do Conselho Nacional do Desporto que referiu. É uma questão, se lá não estivesse, é que estava mal. Porque é uma questão que já está no artigo 23º da Lei de Bases. Portanto, diz, na falta de acordo entre a Federação Desportiva e a respectiva Liga Profissional para a celebração ou renovação do contrato, compete ao Conselho Nacional do Desporto regular provisoriamente. E, portanto, digamos que o que está escrito na proposta de regime jurídico é um pouco aquilo que está na Lei de Base e, portanto, vem daí referido. Por isso, eu naturalmente, que entendo as vossas posições, entendo o vosso combate, mas o Sr. Secretário de Estado, também dei conta das declarações que ele proferiu no fórum que vocês organizaram no fim de semana passado em Santarém, mostrou disponibilidade para dialogar. Dentro destes princípios, ele diz, como também o disse já numa reunião da Comissão, que nos princípios essenciais não estava disponível para abdicar. Eu acho, sinceramente, que este regime jurídico, que é podendo ser alterado e melhorado em algumas circunstâncias, mas que é um documento que eu considero positivo. Tenho pena de não comungar das vossas opiniões, mas também a democracia é feita exatamente destas diferenças de opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada. Temos agora cerca de 15 minutos. Portanto, administrem o tempo como entenderem e peço, se houver alguma coisa que queira usar da palavra,
não.
Façam a gestão entre os senhores.
Não, era só responder ali à pergunta que foi feita pelo Rubem Cristóvão em relação à questão da eventual porta aberta ao diálogo. Foi esse o papel que nós fizemos em Santarém. Vamos hoje pedir uma reunião de novo, insistindo ao Sr. Secretário de Estado para lhe apresentar as conclusões do fórum. Assim esperamos que ele esteja aberto ao diálogo, coisa que não aconteceu, infelizmente, no passado. Mas eu dou a palavra aqui ao Carlos Ribeiro, em representação da Associação de Lisboa, e depois ao Dr. Lourenço Pinto, de Porto, e ao dos colegas do Basquetebol.
Eu vou tentar ser telegráfico. O ponto essencial que nós achamos estar em causa é exatamente a defesa do associativismo. O futebol até hoje tem vivido à margem dos partidos. Tudo hoje tem a ver com política, obviamente a nossa vida é política. Mas no futebol, até hoje, não tem havido a tentativa de ingerência do futebol nos partidos ou nos partidos, pelo menos a nível de associações e a nível da federação. E isso acho que é muito relevante. Porquê? Porque comprova uma independência face ao poder político estatuído em cada momento, o que me parece ser de salvaguardar. E, portanto, aquelas posições que quer aqui o colega, quer o deputado Miguel Tiago disse, e penso que serão comunicadas também pelos outros, são base do nosso pensamento. Nós queremos que a estrutura que vem dos clubes e que segue por ele, o tecido associativo, se mantenha com força, o que não acontece com este projeto. E não acontece porquê? Vamos lá ver. Para além daquilo que o colega aqui disse, há um princípio fundamental que consta na Lei de Bases, que é a democraticidade, que não existe. Basta ver que, para haver democraticidade, é preciso que haja possibilidade de todos votarem. O que não acontece, nem está previsto neste projeto. Existe aqui uma imposição, até, e uma contradição com a Lei de Bases, quando ali se diz que todos os órgãos devem ser eleitos, e quando aqui o Presidente escolhe pelo menos dois órgãos e uma federação. Portanto, isto é uma contradição insanável. A Lei de Bases diz que devem ser eleitos, o regime jurídico diz que o Presidente escolhe totalmente dois órgãos e escolhe também a direção. Escolhe todos os seus diretores, nomeia um Conselho de Disciplina, nomeia um Conselho de Arbitragem. Ou uma grande parte dele, o Presidente e uma das secções. Portanto, isto é uma intolerável ingerência dentro da própria Federação, para além de ser antidemocrático. Depois, eu gostava também de sublinhar aqui dois ou três aspectos, que é este. O Sr. Secretário de Estado tem, múltiplas vezes, referido o exemplo espanhol. E nós tivemos o Sr. Presidente da Federação Espanhola a falar-nos a todos. Aquilo foi uma abertura ao diálogo, como disse aqui o colega. Falou-nos a todos. E começou por dizer que foi 7 anos Presidente de uma Federação Autonómica em Espanha. Para além de ter sido jogador antes. E há 20 anos, como foi dito, Presidente da Federação Espanhola. Portanto, a questão da comparação com Espanha relativamente a mandatos está posta de lado. Depois disse, ipsis verbis, cada país tem a sua própria idiosincrasia, tem o seu próprio pensamento, a sua legislação, e quando se tenta copiar, num lado pode correr bem, no outro lado pode correr mal. Estou a dizer SIC. O Sr. Presidente da Federação Espanhola disse: eu sou partidário da auto-organização das federações. A intervenção dos poderes políticos é errada. Mas é um verdadeiro equívoco. Ipsis verbis. Depois os senhores terão acesso, quando as transcrições forem passadas, serão divulgadas. Isto é também um princípio. É um princípio que os senhores deputados e que o senhor secretário de Estado provavelmente não terem atenção relativamente à exigência de observação dos princípios da FIFA que, nos seus estatutos, diretamente proíbem que o Estado, que um qualquer Estado, possa dizer como é regido o regime eleitoral de uma federação que queira estar inscrita na FIFA. Isto não é interpretação. Isto é direto. Depois, há outra situação que convinha aqui telegraficamente dizer. Em Espanha, 50% dos votos da Federação são do futebol não profissional. É que o Sr. Secretário de Estado relembra sempre, diz assim, quantas federações autonómicas existem em Espanha? 19. Quantos votos têm? 19. Portanto, está a questão resolvida. Não está. 50% dos votos da Assembleia Geral da Federação Espanhola são dos clubes não profissionais, de delegados de clubes não profissionais, eleitos diretamente pelos clubes. É isto que é uma coisa que tem sido esquecido de dizer. Quer dizer, aqui existe democracia direta. E para além desses 50%, existem os 19 votos das federações autonómicas. Quer dizer que o futebol profissional em Espanha também não tem os outros 50%, porque são divididos entre os diversos agentes. Portanto, meus senhores, esta parte é fundamental que se saiba, e que as pessoas tenham um pouco em atenção esta situação. Quanto à questão do presidencialismo, bom, nós não somos a favor do presidencialismo, somos menos a favor ainda de que o Presidente no meio destitua órgãos, mas isso é a nossa visão. Em Espanha é um verdadeiro regime presidencialista, não temos dúvidas, não concordamos com ele, mas isso sim. Agora, quanto à questão da constituição das próprias da própria Federação e da sua forma de estar, isto não é pura e simplesmente verdade. Para acabar, já foi dito, mas eu tenho que repetir aqui realmente a questão da governamentalização. É que o Estado, se este regime jurídico for aprovado tal qual está, controla tudo numa federação. Ela é espartilhada ao gosto do governante que estiver na altura. Isto não é do PS. Poderia ser do PSD, poderia ser de outro partido qualquer. E fica absolutamente espartilhado. O Estado, e o Sr. Deputado poderá dizer assim, mas isso já acontece hoje. Pois é, já acontece hoje. Felizmente não tem sido exercido dessa maneira. Mas o próprio Conselho Nacional de Desporto é que escolhe as camisolas da Seleção Nacional. Não é a Federação. Isto cabe na cabeça de alguém.
Mas também está representado o movimento associativo.
Não está, não. Não está, não. Isto não cabe na cabeça de alguém. Se tiver... Deixa-me ver. 5 minutos. Então, mais um minuto. 30 segundos. Sim. Depois eu passo. Ah, é? Desculpa. Então eu termino e passo aqui ao meu colega para falar também. Obrigado. Então.
Sr. Presidente, eu cumprimento Vossas Excelências, Srs. Deputados, os colegas. Estou, de facto, limitado pelo tempo e é pena. Talvez Vossas Excelências precisassem de me ouvir mais algum tempo para que as ideias fossem totalmente alteradas, nomeadamente neste sentido. E o sentido de Sr. Deputado aconselharia, certamente, convidá-lo-ia, certamente, a ter conhecimento do que é o futebol em Portugal, do que é o movimento associativo, o que se faz, e sobretudo não aceitar que o Sr. Secretário de Estado apresente uma discussão pública, um projeto, que não só não é de sua autoria, como é direcionado por três comentadores da SIC. Isto é aquilo que chama lamentável. Falta de iniciativa, falta de conhecimento jurídico, falta de conhecimento esportivo. Vossa Excelência deve nunca, Sr. Deputado, alinhar pela feitura das coisas feitas que não são do seu próprio partido. Isto é uma questão que eu ponho à consideração de Vossa Excelência para que tenham a noção exata dos princípios e valores que defendem. Terá Vossa Excelência a conceição do que é o associativismo português? O suporte, o pressuposto da nossa Revolução? O suporte fáctico? Dos vossos estatutos do Partido Socialista, que estão adulterados com este projeto de lei, querem abandonar tudo o que é associativo, tudo o que é social, tudo o que é de formação, e deitam mão rapidamente a tudo o que é sentimentalmente profissional, mas não o profissional que nós gostamos. O profissional que estão a proteger é aquele que enriquece os grandes dirigentes,
que enriquece os grandes empresários, que destrói clubes como o Salgueiros, como o Farense, como todos esses pequenos. Vossa Excelência, dir-me-á, por favor, na gênese do Partido Socialista, estão alguns princípios suscetíveis de fundamentar este projeto de lei. O único sequer, este projeto foi feito à revelia de tudo aquilo que é de enaltecer numa democracia. Foi fechado, sem discussão, foi ocultado. Ninguém teve conhecimento. Das duas, uma. Ou faltou capacidade comunicacional. Quem o elaborou? Falta de capacidade de conhecimento esportivo, falta de capacidade de conhecimento técnico e falta, pelo menos, daquilo que é o relacionamento democrático, a inter-relação das pessoas umas com as outras. Saberá, Vossa Excelência, que uma liga profissional não existe. Apenas está no papel. Constituída por 3 comentadores da SIC, que constituem uma liga não profissional. Com o senhor secretário de Estado da Guarida, e lhe promete dar 10% da votação da Assembleia, que não tenha nenhum passado no fomento e na razão de futebol, e lhes dá 3 lugares no Conselho Nacional de Desporto. Isto é uma coincidência que nos deixa aflitos, apreensivos e pensativos. Mas vou dizer mais. O senhor Estado de Estado falou em relação espanhola um pressuposto falso, senhor Presidente. Aproveitou o regulamento espanhol para umas coisas e eliminou para o que é essencial. E eu, pela base, o senhor argumento. E que argumento mais teria o seu secretário de Estado para fundamentar o seu projeto? Nenhum. Agora veio numa tese peregrina lembrar-se do modelo italiano, que ele nunca o conhece, nunca o leu e nunca o viu. Só os senhores acólitos da SIC é que terão dito ao ouvido: olha, que existirá certamente em Itália, que não existe também, senhor Presidente. Vocês também sabem que eu quase corri esse mundo. Palestrei em todo lado. Conheço a realidade. Estou no momento associativo com 71 anos. Estou lá desde 1955, Sr. Presidente. Nunca ganhei um tostão. Nunca na minha vida. Estou em total voluntariedade, gratuidade. E pratico o mecenato de horas da minha vida, do meu descanso, da minha família. Para bem da formação, dos jovens, da organização, nos hábitos, dos dirigentes de toda a gente. É este papel que nós queremos ver implantado em Portugal. Não é um papel daquele pessoal profissional, maçudo, agudo, nem que os senhores da SIC, em ligação com o seu secretário de Estado, quer impor na nossa sociedade. Vou dar 2 exemplos, Vossa Excelência, para me dar. Permita-me só 1 minuto. O Sindicato dos Jogadores, que não via, só por tolerância excepcional, está na reunião magna da Federação. O sindicato tem o seu lugar próprio. Mas, ao mesmo tempo, temos na Federação um órgão representativo das entidades patronais. Temos a Liga por um lado e o sindicato por outro, o que é contraditório. Nunca tinha um assento. Nem tem em nenhuma a Federação do Mundo. Em nenhuma Federação do Mundo possa ser o sindicato. Mas esse sindicato tem 10%. Você sabe quantos jogadores têm inscritos? Nós temos 135 mil atletas em Portugal, inscritos na Federação de Futebol. Temos 1.500 profissionais. Lá só são inscritos 200 ou 300. Você se saberá quantos jogadores tiveram no sindicato de jogadores a aprovar o ato eleitoral? 7. Menos de que fazem parte da lista. Se eu deputado, se eu certamente. Sabe quantos jogadores tiveram a aprovar relatório e contas do sindicato? 4. Fizemos ontem uma assembleia no Porto por esta questão. Você irá receber a proposta da nossa, daquilo que vamos seguir. E verificamos que tínhamos uma casa com muitas centenas de pessoas, com muitas centenas de clubes, com alma, com vibração e com rigor. Senhor Presidente, um ponto importante que me parece que você irá refletir sobre ele. A Liga Profissional, a Liga de Futebol não Profissional, não tem existência, como você bem sabe. Constituir a notário, ele é um registrado e não faz mais nada. Quem organiza os campeonatos nacionais das suas televisões é a Federação Portuguesa de Futebol. Senhor Presidente, preste atenção para isto. Isto é importante. O senhor Secretário de Estado recebe os homens da SIC com representantes da Liga Não Profissional. Não recebe associações, porque devem ter qualquer coisa que os faça, que me chame e não recebe. Quer ser contagiado. Não recebe a Federação, ou estará feita com a Federação. Não faço ideia nenhuma, para abrir com o Lui, que me faça. E vai receber os senhores da SIC, que vão negociar com o seu Secretário de Estado o subsídio do pagamento da deslocação às ilhas. Quer dizer, quem organiza a prova é a Federação. A Federação tem a titular pública. A Federação tem que pagar. Não recebe a Federação. Não recebe associações. E depois dá dinheiro através do senhor da SIC. Ontem chega a associação e um ilustre presidente do clube, um decano, que a minha estimada colega, a doutora Luísa Salgueiro, conhece muito bem, estou bem alto, doutor, o senhor Manuel Ramos, presidente do Futebol de Festa, à Vitalício. Mas Vitalício porquê, senhor doutor? Porque ele subsidia tudo da fábrica dele. Paga tudo. Ao fim do mês, paga os jogadores, paga os treinadores, paga o campo, paga o jogo, paga tudo. Diz-me assim, ó doutor, mas olha, finalmente a segunda liga e a terceira têm alguma coisa desses senhores. Então o que é que tiver? É que eles mandaram um donativo de deslocação às ilhas no ano passado. Ou assim, pronto, aí está a fraude. Como eles não organizam, como eles não fazem, como não tinha nada, o seu secretário de Estado tinha que se evidenciar com eles para dizer que faziam qualquer coisa. E então vá lá dizer que nós que vamos dar esse subsídio e você fique conhecendo por proteger os clubes da segunda divisão. E então, senhor Presidente, aparece realmente esta liga fantasma, já com 10 votos programados para a Assembleia da República, 10 votos, 10% sim, são 10 forças. E ainda com todo este poder organizativo. Isto é, de facto, bom, denota algo com coincidências desagradáveis que eu não compreendo. Há uma derrocada total no momento associativo. Senhor Presidente, Vossa Excelência sabe muito bem quanto vos é querido, quanto vos é desejado e quanto fizerem na vida a favor da inclusão. Vós tendes o dever de manter intacto pela vida adiante os princípios que sempre defenderam. Eu estou na gênese da vossa formação estatutária. Senhor Presidente, nós temos uma formação constante, não só ao nível da juventude, como dos árbitros, como dos dirigentes, como treinadores. Somos nós que formamos. Não só classe, não. A nossa juventude são muitos milhares. São por nós encaminhados no sentido de nunca entrar em um caminho de uma exclusão. Mas esta federação querem constituir tem este aliciante. Não me posso parar sem dizer. As 22 associações, Sr. Presidente, 2 minutos, reflete essa relação. As 22 associações, mesmo com 50% dos votos, não é fácil ir a cada uma das personalidades e levá-las a um pensamento único. Mas há liga. São sindicatos jogadores. Estamos à PAF com 55%. É muito sábio. Senhor Presidente, a liga paga mensalmente aos sindicatos jogadores e à PAF milhões de euros. Das transmissões televisivas em canal aberto. Que fique claro e que ninguém me esqueça isto. A maioria que se pretende é esta. Liga com estes três órgãos, subsidiados pela Liga. Isto é, pai e filhos, numa interdependência absoluta, que no caso de votação, está aqui ferida, de morte, é um bocado mortal, esta democracia que querem impor, que é grande falsa. Senhor Presidente, peço desculpa, mas tinha que ser isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Bem, nós estamos aqui em representação das nossas associações também distritais e regionais de basquetebol e queremos manifestar também as nossas preocupações, que são comuns às preocupações que foram expressas já pelo nosso companheiro de futebol, que abordou há pouco uma série de questões. Elas são comuns e penso até que não são só comuns ao basquetebol e ao futebol não profissional, como também em relação à maioria de todas as outras associações desportivas. Nós estamos crentes que este regime jurídico vai mesmo matar o movimento associativo, que vai matar a vida da juventude, vai matar tudo aquilo que tem sido um trabalho benévolo ao longo de anos e anos, porque nós pensamos que a estrutura desportiva em Portugal se baseou e se tem baseado sempre no associativismo. Tem sido através das associações que se organizam os jogos. Eu não queria agora ser repetitivo, porque não valerá a pena fazê-lo. Mas pensamos que, por uma questão até de interesse nacional, que seria importante, à partida, que o dia 25 fosse já alterado e que não houvesse uma decisão já, na medida em que... Ou parecer, não é? Porque, de facto, penso que tem que haver mais tempo, tem que haver mais diálogo, porque me parece que há aqui algum autismo. As pessoas não querem ouvir e não querem entender aquilo que é a realidade em Portugal. E, embora não tenha muito tempo e, portanto, não quereria abusar agora em termos de tempo, só para manifestar o seguinte, dizer que estamos na mesma luta que estará o futebol, que estará com certeza, ou que estarão com certeza todas as outras associações, todas as outras federações de outras modalidades, e vamos estar expectantes. Só pedimos que haja consenso, que haja diálogo e que, efetivamente, que ganhe, de facto, a democracia em Portugal, que me parece que com estas medidas, com estes articulados, a democracia está a começar a ser maltratada. Muito obrigado.
Muito bem. Eu quero só encerrar esta nossa audiência. Em primeiro lugar, dar-vos uma explicação. Quando nós estipulamos uma hora para as nossas audiências, é porque temos várias dezenas de pedidos e nem todos são recebidos. Não tem isso a ver com menor consideração que os não são recebidos, muitas das vezes, e ao contrário da cultura portuguesa, um papel bem feito dá mais informação e disponibiliza mais tempo para as pessoas do que uma reunião. Nós todos já conhecemos a situação. Eu próprio também tive a oportunidade de, informalmente, há cerca de 15 dias, esclarecer melhor e me abastecer com argumentação a este propósito. Em primeiro lugar, não tenho que agradecer nada. É uma obrigação dos vossos representantes, que somos nós, percebermos. As pessoas têm um problema, lutam por uma causa e a nossa obrigação é recebê-los. Segundo, o diálogo não está posto em causa com este Parlamento e com esta Comissão Parlamentar. Na prova, disse o Sr. Presidente, quando referiu que nós rapidamente marcámos esta audiência e ela teria sido ainda mais cedo se não tivéssemos acordado fazer o adiamento da vinda do Sr. Estado de Estado. O Sr. Estado de Estado veio cá em janeiro, mas estava previsto vir
ontem, dia 12. Mas, dada a proximidade das duas datas, entendemos, ele e nós, que seria mais interessante dilatá-la no tempo, e o intervalo foi maior e, nesse caso, passou para dia 4 de março. Caso contrário, os senhores tinham vindo na semana passada apresentar as vossas preocupações. Terceiro aspecto, eu julgo que, entre todos nós, há pontos de convergência, pelo menos ao nível dos princípios. Há, por parte desta Comissão, atendendo àquilo que os meus colegas disseram, um grande respeito pelo movimento associativo. Seja ele de que setor seja no âmbito esportivo, no âmbito cultural, no âmbito de outras áreas que existem em Portugal. E se há algum problema nessa área, é pela fraca densidade desse movimento associativo e por uma ausência cultural. O Estado sempre esteve presente em todas as dimensões, ou quase todas, da nossa vida, e por isso os cidadãos não tinham muito que se organizar, apenas teriam que recorrer ao Estado para resolver os seus próprios problemas. E, portanto, o associativismo é, e eu isso subscrevo o que os senhores disseram, um pilar insubstituível num processo democrático, porque isso ajuda a um complemento da participação dos cidadãos, que a todos os títulos deve ser não só respeitado, como apoiado, como incentivado. Há países, designadamente no norte da Europa, que têm taxas de associativismo e de participação muito mais elevadas, porque têm outra disposição para essa participação do que nós. Obviamente que esta conversa nos levava longe, porque muitas das vezes as pessoas têm predisposição para participar, não têm condições objetivas do ponto de vista económico e do ponto de vista social para o poderem fazer. Mas esta, na minha opinião pessoal, não é a única razão, porque também é um problema cultural, como identifiquei há pouco, e eu que fui dirigente associativo e pertenci ao movimento associativo, e também participei e pertenci ao movimento associativo desportivo, portanto conheço bem do que falo. Nunca pertenci a uma associação de futebol distrital, mas fui atleta e fui dirigente e sei das dificuldades que existiam na altura. Hoje serão de outra natureza, algumas ainda se mantêm, mas tanto quanto fui informado, já não há muita gente que leva os equipamentos para casa e as botas e os lavo e as engraxe, como se fazia naquela altura. Já são completamente na guarda ainda. Só se for a pova do Mileu, que ainda faça isso, mas devido. E, portanto, quero-vos dizer isso que me parecia importante. Os vossos apelos calaram fundo e, portanto, serão ouvidos. Conhecem os poderes dos parlamentares e conhecem os poderes dos executivos. E conhecem também o funcionamento do sistema partidário em Portugal e das suas influências nesses poderes. Estou certo que o Sr. Deputado de Estado será confrontado com estas questões que os senhores tiveram a oportunidade de colocar, e esta é uma tarefa que está mais, obviamente, entregue aos grupos parlamentares de a poderem fazer. O Presidente da Comissão tem apenas um papel mais institucional de garantir que o processo democrático funcione e que as pessoas tenham as competências para as poder colocar. Mas fiquei preocupado com algumas das coisas que aqui foram ditas e que já tinha lido. E, portanto, eu próprio também farei a minha reflexão como deputado em relação a essas matérias. Agradeço-vos muito e estão terminados os nossos trabalhos.